Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Eles Morrem no Fim. Eu sou a Inês e em cada episódio trago um amigo ou amiga minha sob um pseudónimo e conto-se uma história de true crime. E hoje é o primeiro episódio depois do nosso especial de Halloween e portanto eu trouxe aqui uma história mais calminha, mas mesmo assim acho que bastante interessante e vou debatê-la com a Matilde. Seja muito bem-vinda, Matilde.
Olá.
Olha, seja muito bem-vinda aqui ao meu podcast. Para confirmar, tu não conheces, pelo menos de nome, o caso da Mary Bell, pois não?
Não, não conheço o caso.
Então, tu vais conhecer agora.
Agora já estou ansiosa para conhecer a história.
Então, não para aqui esperar. Bora lá começar com a nossa história. E pronto, e portanto, a nossa história passa-se em Inglaterra, mais especificamente em Newcastle. E Newcastle é uma cidade de Inglaterra, que é no norte do país, perto do rio Tyne. E agora, nós vamos estar em 1967 e nesta altura Newcastle era uma cidade onde havia muitos problemas com desemprego, álcool, criminalidade, portanto, não era fantástica.
Problemática.
Mais especificamente, nós vamos estar no bairro de Scotwood. Lembrar que nesta altura as crianças, elas brincavam na rua, sabes, elas não tinham aquela coisa de ficar em casa, os perigos, não. Tipo, era super normal as crianças brincarem na rua.
Mais à vontade.
Exatamente, tipo, as crianças brincavam na rua, elas não tinham sempre os adultos lá atrás. Era normal, ainda por cima. Lá estar naquele bairro toda a gente se conhecia, então era quase tipo, tu cuidas das minhas crianças enquanto as estás a ver, eu cuido das tuas. E pronto, e uma destas crianças era o Martin, de apenas 4 anos. E o Martin, ele era loiro, ele tinha olhos azuis, ele era um bocadinho gordinho. E no dia 25 de maio de 1968, que era um sábado, o Martin fez o pequeno almoço para a sua irmã mais nova e depois vestiu-a. Para mim, eu acho surpreendente aos 4 anos.
É isso que eu estava a pensar, tão novinho. Eu nem mal me sabia a mim vestir com essa idade.
Aos 4 anos, eu não fazia nada sozinha aos 4 anos e ele já está tipo a alimentar a sua irmã, a vestir a sua irmã.
Nem tomava bem sozinha com 4 anos.
Pois, eu também não. Eu como é que fico a pensar? Será que a sua mãe, não sei, será que ele sentia essa obrigatoriedade de substituir a mãe, tratar da irmã?
Claro.
Tipo, isso não importa muito para o caso, mas eu fiquei a pensar nisto, tipo, será que... Porque não era muito normal. Não sei nessa altura, mas eu não acho muito normal, é um bocado estranho, mas pronto. E pronto, e portanto, ele deu um pequeno almoço para a irmã mais nova, ele vestiu-a e depois, então, ele comeu o seu próprio pequeno almoço e pronto... Vestiu-se, despediu-se da mãe e foi passear, portanto foi para a rua. E ele brincou um bocadinho com as crianças que estavam na rua. E lá por volta das 3 da tarde ele foi a uma loja de conveniência comprar um chupa-chupa. Inclusive estava lá o seu pai, o George, e ele ficou a falar um bocadinho com o pai e depois então ele foi-se embora e voltou depois para voltar a brincar. Mais tarde, 3 miúdos estavam a explorar casas abandonadas, ok? Sabes aquelas brincadeiras de criança, não é? Se eles brincavam na rua, então ok, vamos ver as casas abandonadas. E eles encontraram o Martin num quarto destas casas. E o Martin, ele estava deitado de barriga para cima, com os braços estendidos ao longo do corpo e com o resto de saliva e sangue na boca. E, obviamente, estes miúdos ficaram super assustados, não é? Tipo, que raio é isto?
Até eu ia pensar que tinha sido uma seita.
É aquela coisa tipo, o que é que se passou aqui? Que raio? Tipo, não era suposto estar este miúdo aqui? E obviamente, portanto, eles foram logo pedir ajuda de uns trabalhadores que estavam lá perto. Estes trabalhadores, eles tentaram fazer respiração boca a boca com o Martin, eles ligaram para a polícia, chamaram uma ambulância. Entretanto, a família também soube do que é que aconteceu. Não sei se uma das crianças foi lá dizer-lhes, se eles também ligaram para a família. A notícia simplesmente passou por aí, não sei. Mas pronto, a família ficou a saber. E portanto, a família vai para o local. Uma ambulância vai para o local, a polícia vai para o local e apesar de várias pessoas tentarem reanimar o Martin, ele já estava morto, então já não havia mesmo nada a fazer. E no corpo dele não havia quaisquer sinais de luta, portanto não se pensou que alguém pudesse ter morto ou algo assim, até porque ao lado dele estava um frasco com aspirinas, então a polícia pensou que ele provavelmente devia ter pensado que eram repulsados ou assim e então... que acabou por engolir os comprimidos e matar-se acidentalmente. E foi assim que ficou o caso arquivado. E pronto, e depois nunca mais ninguém pensou muito sobre isto, porque eles ficaram, ok, é isto. Não tem muito mais que se diga, estás a ver?
Faz sentido, até porque tinha as aspirinas de lado, era uma criança.
Pois, exato, foi. Gente, se calhar ele encontrou aquilo, pensou que seria uma espécie de repulsado ou assim, tipo Skittles, estás a ver? smarties, assim, eu acho que todos nós punhamos logo tipo, aquilo boca abaixo. Então eles pensaram, tipo, ele deve ter feito isso, só que eram aspirinas, né? Overdose de medicamentos. Não é fantástico. E pronto, e portanto, assim ficou o caso do Martin Brown. Mas agora vamos para o Brian Howie, que era também uma criança nesta zona e ele tinha os seus 3 aninhos de idade. Tipo, ele era mesmo pequenino. Ele vivia com o seu pai, que era um pai solteiro. Ele tinha 3 irmãos e tinha uma cadela. E além disso, ele era loiro e toda a gente dizia que ele era super fofinho, que tinha mesmo aquela cara de bebezinho, sabes? Tipo, ó, oh, coisinha mais fofinha. E no dia 31 de julho de 1968, ele saiu para brincar com um amigo e por volta do meio-dia, a mãe do seu amigo passou por eles e ele estava naquela zona em que o Martin tinha sido encontrado, portanto, da casa abandonada e tudo mais. E ela zangou-se com eles, porque lá está, ela ficou tipo, Martin foi encontrado morto, portanto, é uma zona perigosa, vocês não deviam estar aí, eu não quero que vocês estejam aí, não é? Acho que é normal.
Completamente normal.
Pois, exato. E então, basicamente, o que ela fez foi levá-los para casa, para sua casa, e passado um tempo, ela disse ao Brian que era melhor ele voltar para casa, até porque, nesta altura, os pais não havia forma de comunicarem com os filhos, não havia forma do Brian dizer aos pais, tipo, ao pai, no caso, eu só vou mais tarde para casa, uma coisa assim. Mas, o que aconteceu? O Brian realmente saiu da casa do amigo, mas ele não foi para a sua casa. E aí, às 5 da tarde, a irmã do Brian chamou para comer e ele simplesmente não aparece. Não aparece, não aparece. E então, as pessoas preocupadas começam a procurar por ele. Não é? Tipo, onde é que está o Brian? Onde é que está o Brian? Inclusive algumas das outras crianças, não é? Das crianças que estavam a brincar na rua, começam a tentar perceber onde é que estava o Brian. No meio disto tudo, uma menina chamada Mary, por acaso sugeriu que procurassem pelo rapaz. Imagina, era uma espécie de blocos que havia de concreto perto de umas construções que estavam agora a fazer. E ela disse, tipo, vamos lá procurá-lo. Até que outra miúda, que era a Norma, disse que não, tipo, ele é muito pequenino, ele provavelmente, tipo, ele não foi para lá, ele é demasiado pequeno para isso. Então ninguém lá foi, ninguém foi lá procurar, nem nada. Por volta das 7 da noite ainda ninguém encontrou o Brian e então a família chama a polícia. E às 11 da noite, então, a polícia encontra o corpo do Brian exatamente no sítio onde a Mary tinha dito.
É suspeito.
Uhum. E basicamente, imagina, o Brian, ele estava entre alguns blocos, deitado no chão, com o braço esquerdo, imagina, ele estava tipo esticado para fora do corpo, percebe? Eu não sei se vocês percebem, mas...
Puxado.
Yeah, é tipo, puxado, está aberto, ele abriu o braço esquerdo, pronto, é um bocado por aí. E na relva, à volta dele, estava inclusive uma tesoura, pá, estava toda estragada, aquilo estava tudo torcido, dava uma coisa super estranha. Conclui-se que ele teria morrido entre as 3:30 e as 4:30 da tarde. E ele não apresentava sinais de luta, ele não apresentava, tipo, ter lutado contra algum agressor, mas o seu rosto estava todo arranhado, ele tinha os lábios azuis, sangue na boca e marcas no pescoço. Como se alguém tivesse estado a fazer pressão no pescoço, estás a ver? Além disso, havia 6 cortes pequeninos nas coxas dele e ao longo das pernas e um pedaço das suas partes íntimas tinha sido cortado. Yeah. E além disso, havia fibras de tecido cinzento nas suas roupas e fibras de tecido castanho nos seus sapatos. Obviamente, concluiu-se que isto não era um acidente, não é? Não tinha sido tipo Martin que se tinha meio que envenenado, não é? Sem querer. Não, alguém tinha feito isto.
É uma criança, não ia...
Ele não ia começar ali a cortar as pernas e tudo mais, não é? Portanto, aquilo não era normal. E o que é que acontece? Eliminaram os cortes, ok? Portanto, que ele tinha. Só que aqueles cortes, imagina, não eram muito precisos, ok? Eles pareciam ser um bocado aleatórios, eles... Parecia quase que a pessoa estava ali a experimentar o que fazer, sem saber muito bem o que fazer. Então, o médico legista chegou a uma conclusão que eu fiquei tipo... Fuck. Aquele assassinato tinha sido cometido por uma criança. Ou mais que uma.
Está a ficar cada vez melhor.
Uma criança tinha morto o Brian. E, portanto, a investigação começou naquele mesmo dia. Ok, foram recolhidos testemunhos das famílias, dos vizinhos, e a polícia distribuiu alguns inquéritos com algumas perguntas base. Estás a ver? Tipo, para não ter de estar sempre a repetir. Então, eles só distribuíram e as pessoas preencheram aquilo e devolveram. Pronto. E nas primeiras 24 horas, 1.250 crianças entre os 3 e os 15 anos foram interrogadas, Ok? E depois várias crianças foram eliminadas e outras crianças foram quase que selecionadas para passarem à próxima fase, percebes? Isto não é um casting, mas elas passaram à segunda fase dos interrogatórios.
Credo, muito sinistro.
Muito bom, portanto.
Não são adolescentes, são crianças.
É, o pior é que isto são tudo crianças. E lá está, eles começaram a ver crianças nos 3 anos. Aos 3 anos... Epá, desculpa, o que é que tu fazes aos 3 anos? Tipo, imagina o que é uma criança que tipo, nem ler sabe, já estarem, pode ter morto alguém.
Não cabe na cabeça. Eu se fosse, tipo, inspirar, eu ia ficar, tipo, ok, eliminei as 3 anos. 3 anos mal sabe andar.
Esquece, tipo, é que... Eu acho que tu nunca pensarias que alguém de 3 anos podia matar outra pessoa. Tipo, como é que é possível? E depois eles estavam a investigar crianças de 3 anos, portanto. Entre estas crianças encontravam-se a Mary Bell e a Norma Bell. Que sim, é a mesma Mary que sugeriu o local e é a mesma Norma que disse que não valia a pena eles irem lá. Suspeito? Talvez.
Ela que disse para não irem ao local do que irem para o local.
Pois. Qual é que tu achas que pode ser, tipo, a culpada?
Ah, não sei, porque acho que aquela que disse vamos ao local era do tipo se eu disser que íamos ao local eles não vão suspeitar que fui eu. Okay. Mas aquela que também disse não vamos ao local também é bué, tipo, será que são cúmplices uma da outra?
Ok. Eu vou deixar a pensar. Até hoje. Tipo, há um verdito, mas eu tenho as minhas dúvidas, sinceramente. Então, okay. Então não sei, vamos ver. Mas pronto, a Mary Bell, ela nasceu 26 de maio de 1957. E para teres uma noção, a sua mãe, que é a Betty McCricket, tinha 17 anos na altura e a primeira vez que lhe entregaram a filha, ok? Tipo, vá, podes pegar ao colo finalmente a tua filha, que normalmente é aquele momento super emocionante, sabes? Ela só lhes disse, tipo, epá, afasta essa coisa de mim. Sai daqui. Uma pessoa que nasceu para ser mãe.
Estou contigo totalmente.
10 meses depois do nascimento da Mary, a Betty, ela casou-se com o Billy Bell e é exatamente por isso que a Mary se chama Mary Bell. Ela em 1966, portanto, alguns anos depois, ela virou oficialmente a Mary Bell, porque este homem passou a ser basicamente o pai dela, apesar de não ser biologicamente, é uma pequena parte. Durante os 4 primeiros anos da sua vida, a Betty foi assim, uma mãe fantástica, ok? Para começar, ela tentou dar a Mary para, tipo, toda a gente. Mas quando eu digo toda a gente, é toda a gente, gente. Eram parentes, eram pessoas que passavam na rua, prémio de um curso, ela trabalhava num programa.
Ela pressentiu alguma coisa.
É, tipo, imagina, ela trabalhava num programa e então os clientes, tipo, ela ficava, não quero um bebê, não quero a Mary.
Eu acho que ela pressentiu que aquela criança não era boa.
É ótima mãe, não é? Tipo, além disso, a Betty tentou matá-la 4 vezes. Com, tipo, excesso de medicamentos. Com uma overdose de medicamentos.
Tadinha.
Apesar desta relação atribulada com a mãe, a Mary, quanto ao pai, era uma situação completamente diferente. O Billy era super carinhoso para ela, era um pai super presente e, portanto, ao menos isso, ela tinha isso. Já não é mau. E aqui uma coisa, a família da Mary, imagina, ela desprezava as autoridades. Então, era tipo, imagina, a Betty, ela nunca conseguia falar das autoridades sem falar, sem dizer palavrões e tudo mais. E o Billy, ele era um criminoso, ok? Como ele nunca era apanhado, a Mary meio que o idolatrava. Tipo, era uma espécie de super-herói, estás a ver? Inclusive, às vezes, a polícia, imagina, batia à porta de casa a perguntar por ele e a Mary ajudava-o. Tipo, fazia bué de desentendida. Ah, não sei de nada. Estás a ver? Ele não está aqui, não sei do que falam, tudo mais, então... Ela meio que o via como um super-herói por estar sempre a escapar à polícia. Só para dar aqui uma pequena descrição da Mary, já agora, ela era branca, tinha cabelo escuro, tipo Chanel, sabes? Aqui, curtinho, lisinho.
Não sei porque estava a imaginá-la loira.
Mas porquê loira?
Sabes, Inglaterra, deu-me uma vibe loira.
Deu-te para a loira, ok. Mas pronto, ela tinha cabelo escuro, tipo Chanel, com uma franjinha... E ela tinha, tipo, grandes olhos azuis.
É?
E, portanto, em 1967, a família, que era a Betty, o Billy, a Mary e 3 irmãos, que, entretanto, pronto, eles geraram, eles mudaram-se, então, para Newcastle. E, na verdade, uma semana depois de eles se mudarem, outra família foi para a casa do lado. E, por coincidência, o apelido desta família também era Bell.
Ok.
Imagina, o que é que... Qual é a tua visão, sei lá, de uma família que tem um T3? Tipo, tem um bom espaço, tipo, é bom, não é?
Sim.
dá ali para uma coisa. O que é que acontece? Esta família era constituída por 2 pais e 11 filhos.
Não, isso já não é grande, essa família é minúsculo.
Pois, eram 13 pessoas a morar num T3.
Pedro.
Aquilo é quase uma fraternidade, basically.
Exato. Tipo, imagina quando estavas na escola e era tipo hora de almoço, a correr para a fila.
Eles faziam a fila completa. Sabes que no TikTok, no outro dia, vi uma mulher que era mãe de 10 filhos. Tal tinha 10 filhos e eu fiquei tipo, uou.
Ciência. E dinheiro?
Fogo. Não, tu não estás a perceber. Ela partilhou, e depois vou-te mandar, ela partilhou as compras que ela fazia por semana. Tu ficas tipo, eu faço isso nem... Isso dá para mais de um mês. Eu acho que é um bocado estranho. Mas pronto, também essas pessoas, elas devem ter nascido quase para ser mães, não é? Porque, pá, para teres tantos filhos, ou és contra os preservativos e assim, ou então é porque tu queres mesmo.
Gostas mesmo de crianças, porque senão se faz bué mal à tua saúde.
Mas pronto, entre estes 13 filhos estava a Norma Bell. E o que acontece? A Norma, ela era muito parecida com a Mary em termos de aparência física, só que ela tinha olhos castanhos e era mais alta. Segundo consta, elas ficaram logo muito amigas, rapidamente, portanto, elas tinham mais ou menos a mesma idade. A Mary tinha 11 anos e a Norma, ela tinha 13, ou pelo menos tinham na altura, portanto, em 1968, quando muito tinham menos um ano, não é? E, segundo consta, a Norma, ela normalmente era muito doce, era um bocado ingênua também para a idade. Só que com a Mary não era bem assim, com a Mary ela revelava assim... Umas partes da sua personalidade que não eram. Não eram assim tão ingénuas, estás a ver? Não eram assim tão docinhas. Para começar, ela era bastante racista. Do género, ela do nada via uma criança negra e começava a dizer coisas como, sei lá, para ela se lavar e coisas assim, estás a ver? Para ela voltar à sua terra e tudo mais. Portanto, não era muito bom. E a Mary ficava um bocado incomodada com isto. E ela, além disso, ela pensava bastante em fugir de Newcastle e de casa e tudo mais. E então as duas basicamente ficavam a brincar e a planear como elas iam fugir daquela cidade e de casa e tudo mais, estás a ver? Vamos então agora voltar para o presente, não é? Portanto, o Brian morreu e estão então nas partes dos interrogatórios, não é? As crianças, a maior parte já foi interrogada e agora... Algumas delas passam para a segunda fase de interrogatórios, inclusive a Mary e a Norma. E o que acontece? A Norma, ela foi a primeira a ser interrogada e a coisa que o inspetor notou logo era que, apesar da grande quantidade de crianças que ali viviam, todas eram muito simpáticas, eram muito queridas e, portanto, todas tinham aquele cuidado, sabes? Não era, tipo, tive um monte de filhos e descudei-me com eles. Epá, não. Todas tinham, assim, uma boa educação. Só que ele reparou em algumas reações da Norma que eram um bocado estranhas. Ela, durante o interrogatório, meio que se estava a rir da situação. O que não é muito normal, não é? Porque uma criança morreu. Então...
Estava não a rir.
Pois, não é normal ela estar a rir. E ela disse que ela tinha visto o Brian pela última vez, mais ou menos por volta de 12h45, quando ele estava a brincar com o seu irmão e com o irmão da Mary. Depois, então, ele vai para a casa da Mary e ele aqui achou muito, muito estranho. Ele ficou um bocado assustado porque, para começar, a casa era super silenciosa. Um silêncio que tu ficas... Isto não é bom. Tipo, sei lá, uma casa abandonada. Esse tipo de silêncio, estás a ver?
Ok, sim.
Só com pessoas lá. Depois, a casa era super escura, mesmo durante o dia, e mal tinha móveis. Portanto, era uma casa um bocado estranha. Ele interrogou a Mary, não é? E a Mary... A história que ela contou coincidia com a da Norma, portanto, a última vez que ela tinha visto tinha sido lá por volta de 12h30, portanto, e pronto, e até agora, normal, não é? E ambas disseram que elas não costumavam brincar no local onde o Brian tinha sido encontrado e que a última vez que lá tinham estado tinha sido meses atrás. Só que, o que é que acontece? Mais tarde, a Norma diz que, na verdade, naquele dia ela tinha brincado 2 vezes com Mary, às 13 e às 14 horas. Depois, isto agora vão sempre acrescentar informações, estás a ver? No dia 2 de agosto, a Mary afirmou ter visto um rapaz que estava a brincar com o Brian e ela chamou o D.A., o que me lembra logo de Pretty Little Liars.
Bem, ligações.
Mas quem já viu a série, tipo, não dá para não ver isto e não pensar em Pretty Little Liars. Mas pronto, ela viu o Brian a brincar com o rapaz e chamou o D.A., porque não sabia quem era. Imagina, eles estavam a brincar, mas do nada o rapaz batia-lhe na cabeça e no pescoço. Então ele ficou tipo, the fuck? O que é que está a acontecer para aqui?
É uma brincadeira.
Exato. Além disso, ela tinha visto este Ei, portanto, o mesmo rapaz, a brincar com uma tesoura prata que estava partida. É a tesoura que foi encontrada.
Foi encontrada no local.
E a polícia, na verdade, já tinha falado com o rapaz, mas ele tinha saído na parte da tarde e voltado apenas à noite. Ele tinha saído com a família, portanto, ele tinha um alibi e tinha pessoas a confirmarem. Portanto, não podia ter sido ele. Só que o detetive estranhou aqui uma coisa na história da Mary. Para além da polícia, ninguém sabia da tesoura. Como é que ela podia saber da tesoura se o rapaz, tipo, não foi ele? Tipo, eles sabiam que não era o rapaz. Então, tipo, como é que ela poderia saber da tesoura?
Ela entregou-se. Devia ter visto mais episódios dele e dela.
Exato. E lá está, como a Mary e a Norma supostamente estavam juntas, não é? E eram as amigas e tal. As duas viraram grandes suspeitas. No dia 4 de agosto, o detetive, ele volta à casa da Norma. E depois, imagina, o interrogatório começa, tudo normal, e ele está, portanto, a perguntar da relação delas. Tipo, como é que elas se dão, tudo mais. E do nada, a Norma desatou a chorar, tipo, do nada. E, basicamente, ela disse que a Mary tinha levado àquele local e começa, tipo, ela está a chorar e a dizer isto, estás a ver? O detetive, ele depois pede, então, ao pai e à Norma que vão à esquadra porque ele fica, ok, é porque isto é uma coisa mesmo séria. Não basta estarmos aqui em casa. E pronto, portanto, eles vão à esquadra e a Norma, basicamente, ela teria ido depois do crime acontecer. Ela teria ido àquele sítio, a Mary teria levado àquele sítio e ela, inclusive, teria tropeçado acidentalmente na cabeça do Brian.
Acidentalmente na cabeça de alguém?
E yeah, tipo, imagina, não o viu, estás a ver e do nada tropeça e tu ficas. Tipo, ah, onde é que eu tropecei? Ah, numa cabeça humana.
Deixa-me relembrar. Essa foi aquela que disse para não irem ao local.
Exatamente. Esta foi aquela que disse para não irem ao local. E segundo ela, é então que a Mary lhe diz que ela tinha empurrado o pulmão do Brian, tinha apertado o pescoço dele e feito um corte na sua barriga com uma lâmina que depois tinha escondido. Inclusive, a Norma levou depois a polícia ao local e estava lá a lâmina que ela dizia que estava. E depois, imagina, o detetive, ele pediu à Norma que mostrasse como é que estava o corpo e ela deitou-se e ela mostrou exatamente como é que estava o corpo. Portanto, eles tinham a certeza que ela tinha visto o corpo, não é? Porque, obviamente, eles não foram lá mostrar às crianças quando descobriram o corpo. Mas lá está, segundo a Norma, ela apenas soube do que tinha acontecido depois da Mary lhe contar. Porque ela antes não sabia de nada. Ela não tinha estado lá. Ela vai-se embora então da esquadra, depois de contar isto tudo, por volta das 9:30 da noite. E é então que a polícia vai à casa da Mary, não é? E levam-na à esquadra. E o inspetor, estamos a falar de uma criança, não é? E então, obviamente, ele pediu que levassem logo um leite, alguns biscoitos à Mary para acalmar. Mas na verdade, ela super calma, super calminha, e ela respondeu a todas as perguntas sem mudar a versão que ela antes tinha contado. Mas ela também acrescentou que ela não tinha brincado com a Norma o dia todo, portanto, apenas algumas partes do dia, coincide com o que a Norma disse, e lá está, continua a dizer que ela não foi para aquela zona. Só que o que é que o inspetor ele sabia e o que é que ele revela então? Um homem tinha visto as duas amigas naquela zona. Portanto, ele já sabia que era mentira aquela coisa dela não ir para lá. E então a Mary, ela passou-se e ela começou a dizer que ia aos seus advogados e que ia matar a Norma por abrir a boca.
A mostrar suspeita de algo.
Pois. Não é muito normal, digo eu, uma criança de 11 anos do nada, tipo, vou matá-la.
Pedir um advogado.
A Mary sai das quatro por volta já das 3:30 da manhã. Portanto, ela ainda teve ali um bom tempinho. No dia a seguir, a Norma volta e diz que quer acrescentar algumas informações ao seu depoimento. A Norma admitiu que ela tinha estado lá quando a Mary matou o Brian. Portanto, não, ela não teria ficado a saber pelo crime quando a Mary lhe contou. Não, ela estava lá.
O que também faz dela culpada.
Pois, ela disse que a Mary não parecia estar a ser obrigada a fazer aquilo, que realmente queria fazê-lo. A Norma, ela disse que a Mary teria apertado o pescoço do Brian e teria-lhe dito que queria-lhe fazê-lo mal e tudo mais. E o Brian tentou soltar-se, mas pronto, a Mary estava lá tipo, não, não vais sair daqui, não é? Inclusive, do nada, a Mary vira-se para a Norma e diz, olha, estou a ficar com as mãos inchadas, agora é a tua vez, não é, filha? Tipo, agora vais-me substituir, não vou ser aqui a única a matar o puto. E supostamente, pela Norma, ela, como não queria, ela do nada, tipo, sai a correr.
Não aconteceu, era mentira.
Segundo o depoimento dela, portanto, ela depois volta lá com a Mary para visitar o corpo e teria sido então que a Mary cortou a barriga do rapaz, que inclusive os legistas depois foram lá e eles primeiro encontraram um N de, sei lá, nabo na barriga dele, mas depois repararam numa pequena perninha que estava lá que fazia do nabo uma Maria, por exemplo. Um M, portanto.
Okay.
Que fazia de uma Norma uma Mary. Eu agora, por acaso agora até me veio uma Diri, mas eu já vou dizer depois. E a Norma, inclusive, o detetive, ele achou um bocado estranho, porque a Norma ela parecia bastante entusiasmada para contar esta história e para contar que ela tinha ido lá mais duas vezes para além desta visitar...
Está traumatizada.
Já, yeah, tipo, ela foi entusiasmada para contar. E então teria sido nessa terceira vez que elas foram lá, que o homem as viu e que a Mary teria usado a tesoura para cortar um bocadinho do cabelo do Brian, tipo, à toa, do nada.
Vai fazer o quê? Um quene?
É, uma peruca. Só que só um bocadinho de cabelo. Eu não sei para quê. Sei lá, ela só se estava a divertir, pelo que a Norma diz. No dia 6, portanto, no dia seguinte, a Norma repete a história perante a polícia. E então, no dia 7 de agosto, na parte da manhã, dá-se o funeral do Brian. E o que acontece? A Mary estava lá no meio, a rir-se, a achar aquilo tudo muito, muito divertido.
Parva!
Yeah. E, portanto, na parte da tarde, um agente vai buscá-la à casa. Só que, nesta altura, ela já não estava assim tão na descontra. Ela já estava super estressada e ela dizia que ela queria bastante contar a verdade, mas ela tinha medo de ser castigada.
Aposto que nem foi ela, aposto que foi o padrasto.
Porquê o padrasto? Calma.
Porque ela idolatrava o padrasto. O padrasto era um criminoso.
Ok.
Não sei.
E a Norma? Tipo, porquê que achas que ela iria pôr a culpa na Mary? E não dizer o padrasto, tipo, era o padrasto.
Porque era ela que queria fugir, não sei, se calhar, tipo... Entender? Ela queria sair dali, tipo... Vai que a outra do nada se concordou. Tipo, em crianças, quando tu brincavas, tipo, e não concordavas com uma brincadeira, às vezes as pessoas expulsavam-te da brincadeira. Meio que aquilo podia ser, tipo, a punição.
Ok. Mas, tipo, eu não estou a perceber. O que é que ela queria sair de lá podia, tipo, influenciar isso? Também vamos lembrar que ela tinha 13 anos, então não era propriamente um gênio do mal.
12 anos, tipo, mais ou menos, né? A outra com 11 é que pode ter, tipo, sido influenciada.
Ok.
São as duas. Mas, vou mais para essa... Era Norte, que ela se chamava, né?
Norma, sim. É Norma e Mary.
Eu decorei o nome da primeira. Mas eu vou mais para essa Norma.
Ok.
Ela.
Não sei, não vou dizer. A Mary, ela conta a versão dos acontecimentos. Portanto, a sua versão. E, segundo a versão dela, as duas estavam no caminho da loja... A mesma loja em que o Martin tinha ido antes de morrer comprar os chupa-chupa e do nada elas passam pelo Brian na rua. Elas continuam o seu caminho, normal, e entretanto elas também se encontram com uma criança negra e a Norma mostra, portanto, ser super racista, coisa que fez um bocado de confusão à Mary, mas ok, ela passou à frente. E quanto à morte do Brian, ela basicamente disse exatamente a mesma história que a Norma, mas agora teria sido a Norma a matá-la, a matar o miúdo, não a Mary. E além disso, pela Mary, a Norma teria batido com a cabeça do miúdo contra uma tábua de madeira e teria sido isso que o fez ficar inconsciente. O que, no meu ponto de vista, faz sentido, porque eu já não me lembro qual era o assassino, mas havia um assassino qualquer que dizia que era muito mais difícil asfixiar alguém. Acho que era o BTK, que dizia que era muito mais difícil asfixiar alguém do que parecia. E se um homem adulto já pensava isso, uma criança de 11 ou 13 anos, não é? Tipo, não, também não seria assim fácil.
Porque a pessoa mexe, eu acho, né? Tipo, quando tu vês nos filmes, as pessoas, tipo, mexem-se, esperneiam-se.
Sim, e depois imagina, sei lá, eu não sou uma especialista, né? Mas imagina que não era assim tão fácil tirar o ar à pessoa, ok? E esperar o tempo suficiente para ela perder os sentidos e tudo mais. Imagina, faz-me sentido, para mim faz bem sentido que ela simplesmente batesse com a cabeça na tábua de madeira, porque... Muito mais fácil do que se
fizer. Ficasse inconsciente com isso.
Pois, exato. Para mim faz bem sentido. Mas pronto. Segundo a Mary, na segunda vez que elas voltaram, a Norma teria levado a lâmina e a tesoura e teria pedido à Mary que levasse uma caneta para escreverem uma mensagem na barriga do Brian. Mas a Mary não tinha levado. E então que a Norma utiliza a lâmina para escrever então a inicial. Yeah. Inclusive, a Norma também... Tipo, imagina, no final, quando elas estavam indo embora, ela teria falado com a Mary como se a Mary tivesse feito aquilo, o que não fazia sentido nenhum, e deixou a Mary super à toa. Ela ficou super confusa, porque ela estava tipo, não, tu fizeste isto, tipo,
então,
the fuck?
Deixa ver se o primeiro caso, o do menino da casa abandonada, a outra Martin confessou que tinha sido a Norman. Mas no caso do último...
Não, isto é tudo no caso do Ryan. O Martin foi dado... Portanto, como suicídio acidental, já ninguém fala dele. E no Brian, basicamente, a Norma diz que foi a Mary e a Mary diz que foi a Norma. Elas têm a mesma versão, basicamente, dos acontecimentos, mas a Norma diz que foi a Mary e a Mary diz que foi a Norma.
Oh, ambas as versões são mentiras, porque, tipo, não há ninguém que tenha duas versões iguais.
Ok.
Estás a entender? Uma cena planeada entre elas. Porque, tipo, não sei se tu tens psicologia, mas, tipo, ou se tiveste, ou se tens algum contacto com isso. Mas, tipo, ninguém conta uma história igual, estás a ver?
Uhum.
Quando tu vais de um livro, tipo, imagina nós as duas lemos o livro, eu não vou fazer um resumo igual ao teu.
Okay.
A não ser que nós tenhamos, tipo, comentado, estás a ver? Aí talvez...
Ok, mas imagina que a história, tipo, foi mesmo aquilo que aconteceu. A diferença é, imagina, em vez de dizer que fui eu que fiz aquilo, eu digo que foste tu. Tipo, eu troco apenas os papéis, mas os acontecimentos são exatamente os mesmos. E tudo aquilo aconteceu.
Isso é que é bem estranho, porque ninguém tem a mesma, tipo, como é que eu ia dizer? Ninguém tem a mesma opinião.
Visão?
Ou visão, exato, sobre o acontecimento. Imagina.
Sim, imagina. Mas imagina, aqui é dizer, tipo, o que é que aconteceu. Vamos pôr, sei lá, que nós, sei lá, fomos ao Bairro Alto beber uns copos, por exemplo. Ok, eu posso achar bom ou mau, mas imagina, o que aconteceu foi, nós íamos ao Bairro Alto, nós entramos naquele bar, nós bebemos tal X copos e depois isto aconteceu. Estás a ver? E, era, imagina, eu podia ter-me embebedado bastante, mas eu digo que foste tu que te embebedaste. E tu dizes que não, que fui eu. Os acontecimentos são os mesmos, é, mas depois
só trocas papéis. A história é igual, é isso que me dá a fazer confusão, tipo...
Quem conta um conto, acrescenta-lhe um ponto.
Um mentiroso conta a história igualzinha com as mesmas palavras.
Uhum. Aqui, imagina, eu não sei se é exatamente as mesmas palavras, mas a versão delas dos acontecimentos era a mesma. Pronto, só me dava basicamente a responsável. Esta era basicamente tudo igual. E depois, portanto, supostamente pela Mary, lembras-te ela dizer que, portanto, que ela, tipo, ela é que sugeriu eles irem lá ver aquele sítio onde estava lá o corpo, estava lá o rapaz, na altura não sabiam ainda que era um corpo. A segunda Mary, ela, tipo, ela disse a localização porque ela queria que encontrassem o rapaz o mais rapidamente possível, porque ela, imagina, é como se ela estivesse sufocada com aquilo. Estás a ver? Ela só queria que o encontrassem e queria que despachassem isso. E depois imagina, o inspetor, ele também notou que aquilo no fundo eram só crianças, porque, imagina, elas, nenhuma delas parecia saber que depois de alguém morrer, já não volta. Nenhuma delas parecia perceber a gravidade que era, tipo, que era matar alguém, que era alguém morrer.
Epá, acredito que a mais nova não, mas acredito que a mais velha sim.
É, também é uma diferença de 2 anos, tipo, 11 e 13 anos.
Eu com 13 anos já tinha noção disso.
Eu também. E tu aqui, eu acho que se nota ao longo da história que hoje em dia as crianças também, tipo, desenvolvem-se muito mais rapidamente do que elas nesta altura.
Isso é verdade.
Elas, lá está, tipo, elas não percebiam sequer a gravidade do que tinha acontecido. É estranho, que normalmente é um adulto e é tudo mais, e aqui são crianças. É tudo uma brincadeira.
Uma história sinistra.
É tipo aquela história que saiu no outro dia... Não é uma história, é tipo, aconteceu mesmo. Foram as crianças que espancaram o gato, não sei se viste.
Sim, eu vi no Twitter.
É, isso apareceu no Twitter, eu por acaso vi nas notícias. Mas aquilo, basicamente, que, para quem não viu, foram um grupo de crianças que puseram um gato num saco e espancaram o gato. E, opa, a sério, essa notícia...
Mas foi numa escola, se não me engano.
Aconteceu dentro de uma escola, ainda por cima.
Sim, acho que tenho quase certeza que sim. Não quero estar a mentir, mas acho que sim.
Eu não sei, quanto à localização, não sei. Mas tipo, opá, esquece, eu acho que isso mostra logo como é que aquilo é a educação delas, não é? Porque...
Ah, tipo, o pobre animal nem deve ter feito nada, tipo...
Estava lá na sua... E desculpa lá, quem é que teve a estúpida ideia de pôr o animal num saco e começar a espancá-lo? Como é que tu podes ter esse reflexo?
Um gato dentro de um saco, a não ser que ele seja muito bebê. 6 meses, não é fácil pôr dentro de um saco.
Pois, eu acredito. Mas é que depois também imagina... Sei lá, não sei quantas crianças eram, mas ainda eram umas quantas contra um gato, né?
Só na cabeça deles, como é que não houve ninguém que pensou, tipo, o que é que nós estamos a fazer?
Pois, é que isso é que é assustador, porque elas não tinham a menor consciência do que aquilo que estavam a fazer é errado. Como é que é possível? Isto é completamente marado e é daquelas...
Quando eu vi isso... com o gato a seguir pode ser uma criança.
Pois, sabes que há uma minissérie na Netflix que é Don't Fuck With Cats, que é exatamente isso, que é uma história que as pessoas começou no Facebook e as pessoas estavam muito revoltadas porque era alguém a matar gatos e depois aquilo evoluiu para um homicídio de uma pessoa a sério. E portanto... E aliás, a maior parte dos serial killers maltratam animais quando são pequenos e assim...
Eu já tinha ouvido falar disso, tipo, cortam os órgãos e isso é sinistro à toa. E depois... Yeah. Eu acho que isso é meio que tipo um sinal. De tipo, algo não está certo.
Não, imagina, muitos deles o que dizem é que sentem curiosidade, sabes, de ver como é que é o corpo e tudo mais, e cortar e tudo mais, e opa, é nojento. E por amor de Deus, deixem os animais. Opa, sinceramente, como é que é possível haverem pessoas que fazem isto e ainda por cima são crianças? Portanto, eu só espero que sejam, que os pais sejam responsabilizados, porque é a educação que dão, e que eles, tipo, que alguém faça alguma coisa para que eles percebam o quão errado aquilo foi. Tenham noção da gravidade. Mas pronto, vamos voltar para o nosso caso, não é? E não para a realidade de Portugal neste momento. Estamos então agora no dia 7 de agosto de 1968 e ambas as miúdas, portanto, tanto a Norma como a Mary, elas são acusadas de homicídio. E aqui depois também há grandes diferenças entre as duas. Imagina, a família de Norma estava lá a apoiá-la, incentivava-a logo a contar toda a verdade, porque isso podia ajudá-la, não é? Ou reduzir a pena, ou... Podia sempre ajudá-la, normalmente são sempre recompensados aqueles que tentam ajudar a investigação, não é? Há sempre acordos e tudo mais, portanto, a família dela apoiava muito nesse sentido. Já a Mary, ela tinha muito medo que quando a mãe soubesse que, tipo, dizia que ela ia espancá-la, e ela tinha quase a certeza que ninguém ia acreditar nela, porque a sua mãe estava sempre a dizer às pessoas que a Mary contava um monte de histórias, que contava um monte de mentiras, e então ela tinha praticamente a certeza que ninguém ia acreditar no que ela dizia. E, inclusive, nessa mesma noite, a Norma e a Mary, elas ficaram na esquadra, portanto, já sob custódia, não é? E elas passaram lá à noite com duas agentes, e, opa, eu achei mesmo querido, porque elas, tipo, imagina, elas passaram a noite, elas não queriam dormir, elas só estavam a falar, sabes, mesmo as crianças. Tipo, quando é festa do pijama e ninguém quer ir dormir e só queriam falar.
Estavam juntas ou estavam a falar, tipo, com as polícias?
Não, estavam juntas, mas depois, portanto, as agentes, tipo, ao ver que elas não iam dormir, então cada uma ficou com uma agente e há. Inclusive, a Mary, ela foi very cute. Ela disse à sua agente que ela estava com muito medo de fazer xixi na cama, porque isso já era habitual e, portanto, ela estava com medo de fazer. E a agente, tipo, disse logo que, tipo, não havia problema se isso acontecesse, acontece, não tem mal. Mas mesmo assim, a Mary passou a noite a ir à casa de banho e, tipo, ela mal dormiu com medo que fizesse xixi na cama. Eu acho que isso mostra o quão pequenina ela era. Apesar que lá está, é um bocado estranho, porque com 11 anos...
Alguém... Demasiado cute.
Demasiado cute. Pronto, já é mais suspeito. Tananã.
Ou talvez é, talvez seja nervosa com algo.
Quem sabe? Inclusive, a 14 de agosto, a Mary foi levada para uma instituição de avaliação psicológica, portanto, faz sempre fala com alguns psicólogos e tudo mais. E no caminho, o agente que a levou diz que ela estava, tipo, imagina, ela não estava muito preocupada, não parecia estar tão preocupada com a morte do Brian e nada assim. Ela estava muito preocupada se a mãe, ela ia pagar alguma espécie de multa, se ela ia ficar chateada, que eu acho que só mostra, tipo, que elas eram mesmo crianças e que não tinham a mínima noção de quão grave era a situação. Ela estava, tipo, preocupada, tipo, será que a minha mãe vai ficar muito chateada? Tipo, como se tivesse tido apenas uma má nota, estás a ver?
Era isso que eu estava a pensar.
E pronto, o julgamento em si começa dia 5 de dezembro deste ano e ambas basicamente contavam a mesma história, mas atribuíam as culpas uma à outra e... Depois, o que é que também acontecia? Imagina, a Norma no tribunal, ela parecia estar sempre cansada, nervosa, confusa. Ela, ao fim de pouco tempo, ela já ficava, tipo, já ficava muito impaciente, começava a chorar, tudo mais. Como uma criança, no fundo. Enquanto que a Mary, ela estava a olhar sempre para todos os lados, a tentar absorver tudo aquilo que estava a acontecer. E o que acontece aqui com a mídia? A mídia, ela retratava as duas crianças de uma forma completamente diferente. Por um lado tínhamos a Norma, que era a criança pequena, doce, ingênua, que coitadinha, estava super assustada. E depois tínhamos a Mary, que era apática, ela era fria, era quase aqui a boazinha.
A Norma faz-se de vítima desde o início.
Talvez. Ou então se calhar era só uma criança assustada. Estás a ver? É que isso é que dá aquela coisa, porque pode ser só uma criança assustada ou pode estar a fazer-se problema.
Mas por mim eu ia jurar que era a Normand. Até agora, pelo menos.
Até agora. Mas pronto, mas basicamente, mesmo no tribunal, toda a gente tratava a Norma tipo como uma criança, uma simples criança, e a Mary era a...
Era a mais velha.
Sim, a Norma era a mais velha. Ela tinha 2 anos a mais que a Mary. E depois imagina, a Mary tinha lá a sua família. Tinha o pai, tinha a tia. E apesar do pai, imagina, quando entravam na sala, tudo mais, tentar fazê-la sorrir, tentar descontraí-la. Tanto o pai como a tia, na sala do tribunal, eles eram muito... Ficavam muito na sua, estavam sempre muito quietos, muito ansiosos a tentar perceber o que é que ia acontecer. Enquanto que a Betty, portanto a mãe da Mary, só chorava, berrava, fazia ali um escândalo no meio daquilo tudo. E o Billy, o pai da Mary, ele acreditava mesmo que a filha fosse inocente, mas para o caso da filha ser considerada culpada, ele tinha um plano com amigos para raptar a Mary e desaparecer do mapa.
Ok.
Yeah, porque lá está a lembrar que ele era o criminoso, não é? Portanto, yeah. Depois da morte do Brian, a polícia achou um bocado estranho, não é? Lembrou-se da morte do Martin. E então foram investigar mais a fundo a morte do Martin. Tipo, será que foi mesmo acidental? E basicamente, eles descobriram que ambas as raparigas tinham sido vistas naquela zona antes de toda a gente chegar, antes dos trabalhadores chegarem em auxílio, antes da ambulância, da polícia e tudo mais. E além disso, ambas tinham estado no dia a seguir na escola do bairro. Elas tinham desarrumado tudo e deixaram 4 bilhetes a confessar o crime. Inclusive, 4 dias depois da morte do Martin, a Mary foi à casa dele e pediu para vê-lo no caixão. Já, yeah, que é um pedido, tipo, super normal.
É vá, muito sinistro.
Vá, por amor de Deus. E há, além disso, uma professora também encontrou no caderno da Mary um desenho de um boneco, tipo, deitado, ok? Com um frasco de medicamentos ao lado. E há, que o desenho já agora era 2 dias depois da morte do Martin. E era exatamente assim que estava o corpo do Martin, portanto. Tan, tan, tan. E pronto, e depois quanto ao Brian, disseram que as fibras cinzentas que estavam na sua roupa pertenciam a um vestido da Mary. Além disso, um psiquiatra avaliou a Mary e disse que ela era uma psicopata. As características que ela tinha de psicopatia eram: agia muitas vezes por impulso, não valorizava a vida dos outros, não sentia culpa ou remorsos, não pensava nas coisas previamente, não conseguia aprender com as experiências pelas quais passava, portanto ela não tirava uma lição daquilo, ela era agressiva, era cruel e gostava de estragar coisas e magoar e maltratar pessoas.
Eu acho que ela está inocente.
Só que, imagina, yeah, é que depois também imagina, não sentia culpa ou remorso, sei lá. Ela estava no mínimo preocupada com a mãe pagar uma multa ou assim.
Exato, porque se ela fosse maluca, claro que ela não ia sentir remorso. Ela sabia bem o que estava a fazer. Tipo, se lhe dava prazer fazer isso, ela não ia sentir remorsos.
Mas imagina, ela pode estar preocupada com isto da mãe, mas pode não estar arrependida do ter morto.
Ou mais do que uma teoria.
Exato. E o que é que aconteceu aqui? Lembras-te de eu dizer, portanto, que a Norma era considerada a criancinha, não é? E depois tínhamos a Mary, que era a assassina, isto, aquilo. E basicamente, yeah, o próprio juiz acabou por dar a sua opinião. Que é uma coisa que ele não deve fazer, porque o júri deve tomar a sua decisão por si, não é? E basicamente, o júri disse que se como a Norma declarava, portanto, ele ignorou completamente o que a Mary disse, a versão da Mary... Se como a Norma declarava, portanto, que a Mary tinha morto o rapaz, a Norma, ela simplesmente não tinha protegido o menino, não é? Portanto, ambas eram culpadas. Só que mais tarde, ele tipo, imagina, ele comenta para o ar, ele manda assim uma boca, que se uma das pessoas for um mero espectador, então não é culpada. Filho, tens de decidir, ou é cúmplice, ou não... É inocente, ponto. Para
apanhar alguma delas.
Pois, é que lá está aqui, eu acho que aqui prova mesmo que ele simplesmente achava que era a Mary. Ficou tipo, não é a Nora e acabou, né? E lá está, ele não deve interferir no julgamento e ele interferiu, portanto. Além disso, ele também disse que se alguém era submetido à vontade de outra e mais forte, então esse alguém era inocente. Ou seja, mais vale tu dizeres, olha, considerem a Mary culpada. É mais fácil, filho.
Estava que ela ia ser culpada injustamente.
Pois. No dia 17 de dezembro, a Norma foi considerada inocente em ambos os casos e a Mary culpada por homicídio culposo, portanto não tinha intenção de matar, com uma responsabilidade elevada. Portanto, a Norma vai agora abandonar a nossa história, sem nada, e a Mary vai ficar como a única culpada. O que é que tu achas disso?
Sempre tive a teoria que era a Norma. Portanto, acho que foi culpada injustamente. Tipo, porque acho que é aquela cena de como ela, família apoiá-lo, tinha, então deu mais indícios de tipo, porque é que a tua família não te está a apoiar, estás a ver? Aquela cena dela não fazer o vitimismo, tipo, ela não chorou quando estavam como é que se chama? A interrogá-la, ela não chorou no tribunal, tipo, eu acho que isso foi uma jogada de vitimismo, sabes? Porque tu podes realmente chorar e entrar em nervosismo, mas não, tipo, sempre, estás a ver?
E, tipo... Pois, eu sinceramente também estava a acreditar que era a norma. Inclusive, a teoria que eu há bocado, tipo, veio-me, foi que, lembras-te de, portanto, o médico legista, ele, tipo, eu fui lá ver a barriga e estava lá, supostamente era um N, tipo, Nádia, e depois, afinal, era um M, porque viu aquela perninha, mais coisa. Será que ele não podia ter uma espécie de arranhão, ou um cortezinho, uma coisa assim, e ela aproveitou-se para meter lá? Tipo, ela pôs lá um N, mas depois com aquele cortezinho fica a aparecer um M?
Será que uma pôs um N e a outra foi lá para ocupar a outra e meteu um M?
Yeah, mas é que imagina, eu pensei nisto porque, epá, não faz muito sentido, não é? Se todas foram feitas com a mesma lâmina e tudo mais, não faz muito sentido umas, tipo, saltarem logo à vista e outra estar ali bué escondida. Não achas? Tipo...
Tipo, uma assinatura... Eu acho que isso era tipo uma assinatura de quem eu tinha feito.
Pois, eu acho que era uma assinatura, só que... Imagina, assinou de forma a que pudessem pensar que era outra pessoa para meter as culpas. Ou seja, teria sido tão mais fácil se uma, sei lá, se chamasse Beatriz e outra, sei lá, Liliana, pronto.
Exato.
Eu, sinceramente, ainda acredito que a Norma possa ser, na verdade, a culpada. A Mary fica como culpada em ambos os casos. E, inclusive, nesta altura, ninguém sabia bem o que fazer com uma criança, porque não havia muitas crianças que eram consideradas culpadas de homicídio. Então, então ninguém sabia muito bem o que fazer e o verdito, ele é então adiado por alguns dias. Mas a única coisa que disseram acerca da pena era que seria, tipo, à vontade da sua majestade. Ou seja, seria até a rainha achar que ela deve estar presa, o que basicamente queria dizer prisão perpétua. E pronto, portanto, o verdito é adiado alguns dias e as meninas voltam para a esquadra com os agentes. Inclusive houve uma noite em que a Mary se virou para aquela agente que, com quem tinha falado do xixi e tudo mais, e ela perguntou o que é que significava ser psicopata, ela não sabia, e ela perguntou se ela ia ser enforcada, o que, tipo, partiu o coração à agente, porque era uma criança a perguntar se ia ser enforcada. Então ela ficou tipo...
Tipo, não consegues acreditar que cometeu o crime e estás a perguntar se tivesse essas cenas.
Imagina-te, uma criança virasse para ti, eu vou ser enforcada.
Se mereceste, talvez, mas se não.
Epá, é que imagina, ela não conseguiu, ela só disse tipo que ela não ia ser enforcada, mas aquilo partiu-lhe o coração porque era uma criança. Mas pronto, entretanto a Mary, ela é mandada para uma prisão de mulheres e aqui a Mary passou por todo o procedimento usual, que é ser revistada. O que, eu não sei se vocês sabem, mas não é, tipo, não é uma coisa, não é coisa doce. Tipo, inclusive, muitas vezes são, as partes íntimas são revistadas, a tua garganta e a boca é revistada, para ver se não trazes nada. Tipo, nem para um adulto é confortável, quanto mais para uma criança. Ela tomou banho de mangueira, que também, epá, Portanto, não foi assim o melhor começo, mas depois o que acontece? Ela, como era uma criança... Ela, tipo, achava-se que ela não devia interagir com as outras reclusas, né? Tipo, deixar ficar ela sozinha e depois as adultas noutro sítio. E então, basicamente, ela foi posta num quarto sozinha, onde inclusive a cama era alta demais para ela. Tipo, ela não conseguia. Ou seja, ela, tipo, não dava. Além disso, lá está, ela não comunicava com as outras reclusas, ela passava basicamente uma hora por dia com a diretora, que lhe ensinava a ler, inclusive essa mesma diretora pediu-lhe desculpa por ela ter de ficar isolada, e pronto. Mas as outras funcionárias diziam que ela já não era assim tão simpática com elas, porque imagina, ela de nada passava-se, começava, sei lá, a dar pontapés nas portas, a gritar, a chorar, basicamente uma criança, quando está, tipo, assim com um ataquezito, sabes?
Quando ela quer uma coisa e a mãe diz, compramos na volta.
Não, nem eu compramos na volta, porque aí a criança acredita e depois, olha, vê-se isolada. Mas é aquela coisa, ah, não, não vou comprar. Antes do Natal de 1968, ela é transferida, portanto, ela sai daquela prisão e ela vai para uma casa que normalmente iam para lá, imagina, iam para lá criminosas ser avaliadas, mais ou menos, tipo, por psicólogos e tudo mais, e depois então elas eram reencaminhadas para outro lugar. E pronto, portanto, ela estava lá e ela estava a dividir o quarto com outras criminosas que eram muito mais velhas que ela.
Para ser mãe dela, provavelmente.
Pois, bem capaz. E pronto, ela do nada também se passava, começava a chutar as portas e a berrar e tudo mais. Mas imagina, no fundo, as pessoas que se comunicavam com ela, apesar de saberem que aquilo era um crime horrível, a saberem o historial dela... Eles tinham pena da miúda, porque era uma criança de 11 anos. Eles viam as condições em que ela estava e ficavam com pena dela, porque ficavam, é uma criança, não é? E está a passar por tudo isto. Em fevereiro de 1969, ela é outra vez transferida, mas agora ela vai para um sítio muito melhor, que era a instituição Red Bank. E em Red Bank, basicamente esta instituição, ela aceitava tanto rapazes como raparigas, mas nesta altura havia basicamente só rapazes. E basicamente o que acontecia aqui era que era posta em prática uma filosofia que era: não importa o que tu fizeste no passado, agora vamos te preparar para o futuro. O que era muito fixe, mas para a Mary se calhar não era tanto, porque ela ainda não tinha percebido a gravidade do que ela tinha feito. Portanto, era bom que ela falasse um bocado sobre isso e ela estava meio que engasgada. Imagina, este edifício, na verdade era um vaso edifício, era uma espécie de condomínio, tinha um monte de coisas, era uma prisão, mas era muito mais agradável. Tinha uma biblioteca, tinha uma piscina, um jardim, uma sala de artes, aquecedor para quando estava frio, até havia animais para as crianças terem contacto com eles, sabes? E pronto, portanto era muito melhor, não é? Não era tipo assim uma prisão super rígida. Inclusive aqui as crianças tinham toda uma rotina. Elas acordavam às 7h30, tomavam um banho, faziam a cama e depois tomavam um pequeno almoço. Das 9 ao meio-dia tinham aulas, depois tinham um almoço, não é? E das 2 às 4 tinham mais aulas. Às 5, até às 5 eles podiam jogar ou xadrez ou damas. Depois, claro, às 5 da tarde era o famoso chá das 5, não é? Obviamente, Inglaterra. Às 6 tinham uma aula de natação ou praticavam desporto, uma coisa assim. Às 8, viam um filme, jogavam um jogo. Obviamente, tinha de ser aprovado pela staff, não é? Não podia ser qualquer coisa. Pronto, comiam algum snack, uma coisa assim. E lá pelas 9h30 da noite, portanto, hora de dormir.
Melhor, onde ela estava. Tipo, aquilo era uma cena mesmo para crianças.
Yeah, tipo, era... Lá está, era no fundo para as reabilitar. Não era tipo, tens de estar presa. Não, é, ok, vamos pegar em ti e vamos pôr-te num caminho melhor. O que é... Muito mais fixe, tipo, bem melhor.
Uma nova oportunidade, tipo.
Pois, exato. E tanto que aqui, imagina, antes de te castigarem, eles explicavam-te o que é que estava mal naquilo. Porque é que aquilo era errado e só então depois é que te castigavam. Tipo, era importante tu percebesses a gravidade das coisas que fazias e porque é que aquilo era errado e tudo mais. E o que é que aqui acontece? Nos primeiros 10 meses de estadia da Mary, o pai dela visitou-a várias vezes. Só que, o que acontece, em dezembro de 1969, ele foi condenado a 15 meses de prisão por um roubo que ele cometeu. Ele não parou de ser um criminoso, então ele foi condenado. E pronto, e já não podia visitá-la mais, né?
E ela revoltou-se.
Não, pior, a mãe dela começou a visitá-la e o que acontecia? A mãe, ela reclamava de tudo e punha as culpas todas na Mary. Inclusive, imagina, ela... deixou o Billy e estava agora com outro homem e todos os irmãos da Mary ela tinha posto ao cuidado da avó e ela dizia literalmente à Mary que não podia cuidar deles porque ela já tinha muito trabalho a cuidar da Mary, sendo que a única coisa que ela fazia era ir lá duas vezes por mês.
Eu não gosto também dela.
Não, não, tipo, a mãe dela é uma bosta de ser humano. Tipo, ela literalmente tentou vender a filha, tentou matá-la e mas já. Inclusive, ela chegou a dizer ao diretor da instituição, que era o Sr. Dickinson, para não a deixarem sozinha com a filha, porque senão ainda acabava por matá-la. Isto à frente de funcionários, da própria filha. Tipo, a Mary estava lá.
Tipo, tadinha, eu acho que tipo, aí podia torná-la mais culpada. Tipo, ok, se ela nasceu neste ambiente, era normal. Pois,
exato, as pessoas começaram a perceber, tipo, ah, então veio daqui. Inclusive, imagina, ela era uma criança e ela escrevia poemas à mãe. E a mãe vendia-os. Tipo, olha o poema da Mary Bell, o poema do monstro que é a Mary Bell. Tipo, a assassina de crianças.
Isso, yeah. Que mãe horrível. Eu gosto da menina, sabes? Eu não quero acreditar que ela matou as pessoas.
Pois, isso também é outra teoria que existe. Mas ela inclusive vendia informações aos tabloides acerca da Mary. Portanto, ela aproveitava-se da filha. E eu não percebo, quer dizer, ela estava a chorar tanto e a berrar tanto no julgamento, mas não era pela filha, obviamente, não é? Porque estamos a ver que não é como se ela se preocupasse muito com ela. Por amor de Deus. E lá está. Obviamente estas visitas não agregavam nada de bom, mas não havia muita coisa que as pessoas pudessem fazer, porque tu não podes simplesmente chegar lá e impedir uma mãe de ver a própria filha. Não é?
Exato.
Não é tão fácil. Só que o que aconteceu? Uma vez a Mary tentou falar do que aconteceu, portanto, ter morto os rapazes, e a mãe passou-se completamente, porque a Mary estava tipo, começou a dizer, ah, eu não percebo porque é que o fiz, e do nada ela passou-se, disse, ah, nunca mais podes falar disso, nananã. E a Mary, ela foi mesmo ela a pedir que não deixassem ver a mãe. Então, pronto, como já foi a própria criança a pedir, tipo, ok, tudo bem, dá para parar. Inclusive, houve uma jornalista que nessa altura estava, tipo, escrevia sobre o caso e estava a acompanhar o caso, recebeu pelo correio um bilhete onde supostamente a Mary dizia à mãe para que esta dissesse a verdade, para que esta a libertasse, tipo, que ela ia ficar livre se ela o fizesse.
Ui, foi maluca da mãe.
Tipo, há quem, por esse poema, acredita-se, tipo, há quem acredite que pudesse ser a mãe, só que anos depois a Mary disse que ela nunca tinha escrito nada disso, tipo, aquele não, tipo, aquilo não tinha sido ela. Inclusive, portanto, pensa-se que a Betty terá vendido vários poemas a dizer que era a filha e não era.
Eram falsos.
E yeah, tipo, ela simplesmente fingia que era a filha, que era um monstro, que era a Mary Bell. E, yeah. Tipo, é bem mal. Tipo, é a própria mãe. Não.
Quer dizer, logo de início dava para ver que ela era uma má mãe, mas...
Ela, tipo, ela passou todas as barreiras, basically. E yeah, e esta história vai ficar pior. No Red Bank, imagina, cada criança tinha uma espécie de conselheiro. Era alguém que contavam, tipo, com quem desabafavam, contavam as coisas. E, inclusive, era a própria criança que escolhia o conselheiro, que era mesmo para sentir à vontade. E, portanto, alguém com quem se identificavam, gostavam e tudo mais. E um dia a Mary confessou uma coisa que lhe aconteceu. Um dos diretores que... Um dos diretores do Red Bank, ela tinha dito que queria ir à casa de banho e ele acompanhou-a, porque as crianças não podiam simplesmente estar assim sozinhas, não é? E enquanto ela estava lá na casa de banho, ele começou a fazer-lhe perguntas acerca de menstruação, se ela já tinha tido período, tudo mais, e começou a falar-lhe como havia homens que sentiam atração por crianças.
Deus, tadinha, diz-me que não.
É, não é? Ela nem sequer sabia bem, tipo, coisa... Ela não sabia muito sobre o período sequer. Ela só sabia que, tipo, não tinha tido, né? Então, pronto, ela respondeu isso. E no outro dia, durante uma aula de jardinagem, tipo, esse diretor meio que se esfregou-se nela, como se fosse sem querer, mas ela percebeu que é. E ela sentiu que ele estava teso. Coisa que ela, na altura, achou engraçado. Porque, imagina, ela nunca se tinha deparado com aquilo. Mas ela está a lembrar que é uma criança e que não tem noção
da gravidade. Ela já tem o tato, já foi muito bom.
Pois, já se nota que não foi assim tão sem querer, não é? Pois. E depois imagina, ela houve outra vez que estava no quarto, estava a ler uma revista, e do nada ele entra, entrega-lhe um livro pornográfico e diz que aquilo era muito melhor para ela ler. E ela, por acaso, vai ver, começa a ver só. 15 minutos depois, ele volta e começa, tipo, a tentar fazer sexo com ela e tudo mais. E ela supostamente gostou, só que lá está, é mais uma vez uma criança, nem sequer percebe o que é que está a acontecer, nem o objetivo, nem nada, não é? Portanto, muitas vezes elas são levadas a pensar que aquilo é, tipo, um jogo assim, coisa que não é, obviamente. E depois, quando ela disse que lhe estava a doer, ele parou. Mas nesse mesmo fim de semana, ele obrigou-a a fazer sexo oral. Então, já. Yeah.
Coisa... Eu tenho muita pena dessa criança.
É, não é? E ele disse ainda que a culpa era dela, porque ela se estava a fazer a ele. Uma criança, tipo, estava-se a fazer assim. Opa, por amor de Deus.
Ele é que é o louco. E ela é que está internada.
Ele é que é um pervertido da pior espécie. Tipo,
exato.
Ele próprio disse que ele é, tipo... Epá, quando começa a falar de homens que têm, tipo, sentem atração por crianças, não é, filho? É, não é à toa. Ou seja, tu sentias. Exato. Ou seja, tu tens um problema, tu vai ao psicólogo, sabes agora?
Psiquiatra. Ou seja, internado.
Por amor de Deus. E ela supostamente ela não se importava com isto, só que lá está, mais uma vez, não tem consciência sequer do que é que isto significa, não é? Óbvio. E, claro, a conselheira reportou o que é que aconteceu, porque isto era demasiado grave para ficar por ali, mas imagina, a Mary não era confiável. Então não fizeram nada. O que, tipo, eu sei que ela, tipo, pode ser uma assassina e tudo mais, mas isto continua a ser uma coisa importante, porque ela continua a ser uma criança e alguém abusou dela. Aliás, mesmo que não fosse uma criança, não é?
Mesmo que fosse, tipo, uma adolescente ou uma, só uma mulher.
Mas uma adulta, tipo, não interessa. É um assunto sério, ela foi abusada sexualmente.
Exato. E, tipo, sendo uma criança, acho que ainda se agrava mais, porque, tipo, Ela não sabia o que era.
Ela nem sequer sabia grande coisa de menstruação. Portanto, ela... Aliás, ela provavelmente nem sequer percebia porque é que ela estava a perguntar da menstruação, não é? E, opá, sério. Opá, por amor de Deus. Mas lá está, não fizeram nada porque ela não era confiável. Só que imagina, ela era meio que a queridinha do Dickinson, que era, portanto, o diretor daquela instituição. E ele... meio que mostrou que ele, tipo, ele acreditava nela, porque ele impôs uma regra em que tinham de estar sempre dois funcionários com a criança, portanto, um adulto não poderia mais estar sozinho com uma criança.
Sim.
Não, cortou.
Estava disso, tipo, ela não podia estar sozinha sem um adulto.
Exato.
Então, tipo, deixava de ser suspeito, porque... Opa, supostamente ela era louca e ela é que devia estar a mentir.
Tipo, agora ela não podia, nunca poderia estar lá, tipo, só ela e aquela pessoa, não. Tipo, estavam sempre lá duas pessoas para ter certeza que isso não acontecia. Yeah. Inclusive, algum tempo depois, um dos psiquiatras que esteve com ela durante o julgamento foi lá e disse que ela estava muito melhor, que ela inclusive conseguia perceber o quão mal a sua mãe lhe fazia. E ele defendia, inclusivamente, que aos 18 anos deviam, pelo menos, considerar soltá-la, que ela provavelmente conseguiria, portanto, viver a sua vida e continuar normalmente, porque ela estava-se a recuperar bastante bem. Só que, o que é que aconteceu? A Betty, portanto, a mãe de Mary, ouviu falar disto e espalhou pela mídia que elas iam recomeçar, que iam viver juntas, que nananã, e...
É.
Pelo menos o Dickinson, tipo, ele usou isto para, mesmo para, tipo, não deixar que ela entrasse em contacto com a filha. Yeah. E portanto, lá está, a Mary vai cada vez melhorando, começa a aceitar melhor o que ela fez, não é? Porque ela tinha muitos problemas com isso e ela começa a aceitar o que ela fez. Só que, o que é que acontece? Em 1972, há uma altura em que a Betty e a avó da Mary, portanto, a sua mãe, têm licença para visitar a Mary. E mesmo havendo uma supervisora naquela sala, elas fazem a Mary se vestir com lingerie e tiram-lhe fotos sensuais, que depois vendem para revistas.
Essa criança, ela não é culpada, ela é traumatizada.
Ela tipo, tem própria mãe, é a própria avó. Como é que é possível fazer isto?
A ganância pelo dinheiro.
E a supervisora estava lá. Como é?
Aposto que ela também foi, tipo, burlada do tipo, dou-te X dinheiro e não abres a boca. Isso acontece bem nas prisões e nessas instituições.
Mas É que é mesmo nojento. Como é que tu fazes isto à tua filha? Pá, que nojo. Mas já.
Como é que tu fazes isso a um estranho? Já é mau. E, tipo, muito mais à tua filha. Tipo, é a tua filha.
É a tua filha, a tua neta. Tipo, bem, tu totalmente às grandes fotos. Né?
Ela tentou matá-la e dá-la.
Tipo, era, isto era cá para mim. Eu acho que a Betty, provavelmente, ela devia viver disto, que era vender informações da filha, vender os poemas, vender agora fotos. Provavelmente testemunhos a dizer isto e aquilo da filha e... Opá, que nojo. Sinceramente, que nojo. E obviamente, depois disto, a Mary piora, não é? Porque se ela estava a melhorar, o estado mental agora piora tudo. E, inclusive, tudo piora quando dois rapazes entram na instituição e começam a chamá-la de assassina. E, basicamente, a Mary começou a bater-lhes e ela, quando foi ao Dickinson, portanto, ao diretor, começou a dizer que não gostava daquele sítio, que se queria ir embora, coisa que nunca tinha dito. Porque ela estava bem lá, não é? Ela era bem tratada. E, inclusive, ela aqui começou a relacionar-se com vários rapazes, de forma romântica. E quando um professor a apanhava, quando um funcionário a apanhava, whatever, ela, tipo, apesar do diretor dizer, ok, é normal, estás na idade, tens curiosidade e tudo mais, ela, tipo, insistia em dizer que era uma puta, e que era isto, e que era aquilo. Portanto, ela mesma queria construir essa imagem de si própria. Ela mesma
ela odiava... Ela acreditava esse... naquilo que lhe chamavam.
Talvez. É, tipo... É, porque lá está, toda a gente... Nesse momento havia-lhe chamar a puta porque, por causa das fotos e tudo mais, não é? E pronto, e portanto, ela mesma se chamava assim. E inclusive, a caripiragem, porque ela... acreditava que era isso que ela merecia. Acho que era isto e que era aquilo. Portanto, ela mesma, basicamente, fazia mal a si própria. Ela mesma era masoquista, não é? E pronto, em 1962, portanto, neste mesmo ano, ela chegou a cortar-se com vidros e a tomar uma grande dose de laxantes. Porque ela sentia que precisava de ajuda. Tipo, ela não estava nada bem. E ela, imagina, esta era a altura em que ela começava a perceber o a gravidade do crime, dos crimes que ela tinha cometido, né? O que aqui meio que destrói a hipótese de ter sido norma, I guess. Não sei, porque depois também às vezes podes manipular meio que as lembranças de alguém, tipo, fazer acreditar que ela é que fez.
Isso acontece, ué. Há tipo, até há uma cena que não tem muito bem a ver com casos de crime, mas é tipo uma cena, não sei se sabes, que é o efeito Mandela.
Sim, sim.
Tipo, realmente acreditar que aquilo aconteceu e tipo. Não aconteceu.
Ou então foi, segundo essa teoria, é de outra realidade e tudo mais. Mas imagina, é um bocado o género. Se eu te disser mil e uma vezes que tu fizeste aquilo, imagina, quando tu eras pequena, tu gostavas muito de brincar com um dragão de peluche. Há mil e segunda vez, não é? Tu já vais criar uma imagem do peluche na tua cabeça.
Sim,
não era verdade. Mas tu já criaste na tua cabeça, portanto.
Ah, isso é igual aos sonhos. Há tipo sonhos que parecem tão uma realidade, tu começas a acreditar que eles aconteceram mesmo.
Pois. É, e lá está aquela coisa. Uma mentira contada muitas vezes torna-se verdade. Não é? E portanto, eu sinceramente ainda acredito que possa ser isso. E ainda acredito que pudesse ter sido a norma, até porque lá está mesmo no tribunal. Imagina, parece uma reação mais genuína ela estar a olhar para todo lado e estar super curiosa e tudo mais do que estar sempre a chorar e estar sempre a fazer birra e... Pá, não sei, porque é uma criança, não é? Portanto, é diferente, mas sinceramente eu acredito mais na Mary. I don't know.
Que a Norman é a culpada.
Eu também acho, sinceramente. Sinceramente, eu também acho. Então, okay. I don't know.
Ainda bem que não sou a única a achar.
Mas já. Inclusive no ano seguinte, o Lau Dickinson, ele conseguiu que ela fosse para uma unidade de treinamento, que ela depois conseguisse ir para a universidade, e ela estava tão entusiasmada com isto. Ela está tipo, oh meu Deus, vou ser uma pessoa normal, vou poder ir à universidade, trabalhar, tudo mais. Ela estava super entusiasmada com isto. que em novembro de 1973 o Ministério decide que ela iria para a prisão, já que ela já tinha os seus 16 anos. E quando o Dickinson começa a dizer isto, ela tipo começa a chorar, começa a perguntar o que é que ela fez de mal, e ele diz que não, que ela não fez nada de mal, não é? Porque, não é? Imagina, ela até aquele momento podia estar ali, porque é que do nada ela já não pode, o que é que ela fez? Estás a ver? E pronto, ele disse que não, e o diretor realmente tentou que ela continuasse lá, porque ela estava a melhorar estando lá, mas ele não conseguiu fazer nada. E inclusive no dia anterior à sua ida, uma professora que era muito próxima dela ajudou a fazer as malas, dormiu com ela, e na verdade elas passaram a noite toda a conversar, nem sequer dormiram. E pronto, e inclusive quando a Mary no dia a seguir se foi embora, toda a gente cantou uma música que era uma tradição, tipo sempre que alguém saía de Red Banks, toda a gente cantava uma certa música. E pronto, e o diretor e a sua esposa levaram então a Mary para a prisão. 4 dias depois ela foi ao médico da prisão com uma incontinência urinária e não sabem como, mas no exame a Mary, ele rompeu o ímã da Mary. Já. Yeah.
Ok, mas não era suposto ele já estar rompido?
Imagina, pode... Eu pensei isso, mas a verdade é que pode romper ou não.
Há casos que não rompem. Mas, tipo, está a pensar tipo, como já teria acontecido.
Pois, eu pensei exatamente isso, mas ao que parece o dela não rompeu, não tem de romper sempre, e já. Foi um médico a romper-lhe o ímã, então é um bocado estranho, não é verdade? Mas pronto. E ela foi transferida várias vezes, prisão em prisão. Inclusive algumas tentavam prepará-la para a vida lá fora. Então imagina, deixavam-na trabalhar, uns dias deixavam-na voltar até a casa, para ela ver depois para onde é que ela queria ir e tudo mais. E no meio desta coisa toda, ela começou um caso com um homem casado. E ela engravidou. Oi.
Eu acho que eu estava a pensar nisso. Quando disseste que ela foi fazer exames ao médico, eu pensei, eu acho que ela está grávida. Não.
Ela engravida. E ele disse-lhe que a decisão era dela, que eles haviam de dar um jeito de cuidar da criança, se ela quisesse e tudo mais, mas ela não teve o bebê. E ela ficou, por acaso, muito mal com isto, porque ela depois ficou tipo, agora que eu tenho liberdade, eu matei outra criança. Estás a ver? O que eu não concordo, aborto não é matar uma criança, mas eu percebo o ponto de vista dela, porque é quase tipo, já matei duas.
Ela estava fragilizada emocionalmente e psicologicamente, e isso tipo não ajudou também.
Pois, exato, porque, por exemplo, imagina, um grupo de pessoas comigo, já falámos disso com outra pessoa, e essa pessoa, eu estou a tentar deixar os detalhes de fora, não é? Essa pessoa, por exemplo, não conseguia apoiar o aborto porque tinha sofrido um aborto espontâneo, não é? E, portanto, não conseguia porque olhava para os filhos e pensava, podia estar aqui mais um, não é? E aí percebe-se, lá está, pela carga emocional, pelas suas experiências, não vê as coisas de outra forma. E acho que aqui, tipo, é compreensível o caso dela, não é? Porque... ela já vivia com isso, a tentar aceitar isso.
Que um peso sobre ela.
É. Porque também lá está, acho que no fundo, essa coisa do Red Banks, tipo, não querer falar do crime, por um lado é muito bom, porque não pensam em ti como uma criminosa e tudo mais, és simplesmente uma criança que fez alguma coisa errada e que está lá agora. Mas por outro lado, ela tinha de ter falado daquilo, não é? Porque, lá está, na terapia, muitas vezes tu tens de voltar atrás no tempo. Tu tens de perceber o que é que aconteceu para que a pessoa fique bem.
Dela, tipo, eu acho que deve sempre, né? Porque eu acho que deve superar o passado para conseguir seguir em frente.
Exato. E ela precisava
e falar sobre isso. Falar sobre isso inclui, tipo, enfrentar o passado. Mas como ela era tão óbvia, eu acho que, tipo, ela só acreditou naquilo que disseram que ela fez. Estás a ver?
Uhum. Yeah. Ou seja, nós continuamos a acreditar que foi a Norma.
Sim. Eu acho que
ela... eu acredito sinceramente que foi a Norma, mas... opa, juro. É que lá está, tipo, eu percebo, mas apesar de ser uma boa política, por outro lado, ela precisava de falar sobre isso. Tipo, podiam na instituição não falar com ela sobre isso, mas depois ela, tipo, ter consultas com um psicólogo e abrir-se sobre o assunto. Não é?
Pessoas que nem fazem que é... bem abrirem-se. Eu acho que isso depende de pessoa para pessoa.
Sim, mas, tipo, não sei porque... Imagina, sempre que ela tentava falar do assunto, as pessoas não falavam, tipo, desviavam logo o assunto.
Sim, então... eu acho que as pessoas têm aquela cena de querer esquecer, tipo...
Exato, era muito, ok, fizeste isso, não interessa, vamos passar para o futuro. E, ok, é bom porque não te estão a julgar por uma coisa que fizeste há anos, mas, mesmo assim, era importante ela falar sobre isso. Era importante ela desabafar, não é? E tirar esse peso de cima. Ou, pelo menos, aceitá-lo melhor, não é? Porque já aconteceu, não há nada agora que possas também fazer. Portanto, já. Yeah. Mas pronto, ela, portanto, ela teve o aborto, tudo mais, e ela foi solta aos 20 anos. Ela passou algum tempo com uma família que o governo lhe designou e depois ela fechou a vida. Ela basicamente vivia trabalhos de empregada de mesa, não durava muito, cada um estava sempre em pensões e tudo mais. Inclusive, o dono de uma pensão em que ela ficou convenceu-a a ir para a universidade. E ela estudou psicologia, filosofia, literatura. Portanto, ela diz que ela se divertiu bastante nessa altura, só que, imagina, ela não sentia um propósito, ok? Ela, tipo, não via uma razão para continuar a fazer aquilo. Então, por mais que se divertisse, não durava assim tanto, ok?
Acho que ela se cansava.
Yeah.
Ai, já está. Tinha desfirrado, sorry.
Tudo bem, estamos quase a acabar também.
Ok.
Mais 2 minutos. 5 minutos. Quê? Também é. E pronto. Obviamente como a mãe dela não podia ter desaparecido da história. Que pronto, é uma mulher.
Que mãe chata.
A mãe dela diz que ela devia ficar com pessoas que eram como ela. Tipo, que eram meio que da laia dela, quase. E então a Mary
tá
muda-se para casa da mãe e do George, que era o novo marido da mãe. E a partir de agora nós não vamos saber muito porque ela conseguiu o direito ao anonimato, não é? Que é para as pessoas não, que não as tivessem sempre a julgar e tudo mais. Mas o que sabemos é que ela, entretanto, teve uma filha. Depois deixou o namorado e casou-se com outro homem, com quem está até hoje. E inclusive ela já teve uma neta. E, portanto, todas estas pessoas estão... com esse programa de anonimato, não é? Para as pessoas não descobrirem. Acho que inclusive uma vez até descobriram e elas tiveram de se mudar e tudo mais, portanto, um bocado aqui, um bocado mal. Mas pronto, é esse o caso da Mary Bell. Que nós achamos que devia ser o caso da Norma Bell, mas pronto.
Mas eu acho que essas pessoas ainda estão vivas, não é? Como é óbvio.
Não percebi.
Tipo, estou a dizer que essas pessoas devem estar vivas ainda, tipo, os netos e isso. Tipo,
sim, sim. A Mary ainda está viva, tipo, toda a gente aqui está viva. Portanto, que saiba, não é? Porque está no anonimato, portanto.
Vai ser bem cota, agora que eu estou a pensar. Porque se em 73 ela tinha tipo 18, 16, ao menos que isso.
Deixa eu ver, ela nasceu, portanto, em 57. Ou seja, hoje em dia ela tem 64 anos.
Não é assim tão velha. Eu sei que ia ser mais velha.
Mas é estranho que pensaste, porque nós estamos a falar tipo, dela quando era pequenina, não é? E hoje em dia já é, pronto, quase idosa. Acho que é idosa a partir de 65 anos.
Portanto... Pode ser uma pessoa que tu já te cruzaste na rua.
Não, imagina, tipo aquela velhota da esquina, estás a ver? E depois tá.
Tá, tipo, eu nunca fui à Inglaterra, estás a ver? Mas vá que ela já fez férias em Portugal.
Quem sabe, é?
O inglês adora fazer férias em Portugal.
Imagina, eu acho que aqui a coisa foi um bocado única deste caso. É que tu depois, imagina, mesmo que tu, ok, aceitas que foi a Mary a cometer os crimes e tudo mais, sentes pena. Mesmo
Exato,
sabendo o que
isso
ela
é a cena
fez,
dela.
ficas tipo, é uma criança à mesma. Tipo, ao mesmo tempo tu continuas a querer proteger a criança. E depois lá está, ela matou duas crianças. Tipo, é grave, não é assim uma coisa, mas ela continua a ser uma criança, ela não percebe a gravidade. E portanto, imagina, estava a ouvir podcasts e coisas assim, e eu estava tipo, epá, não, quando falavam da mãe, não, porquê?
E acho que okay, tipo, ela teve bué azar logo de início com a mãe.
É, foi, a mãe foi logo
mas
assim.
Mas também tinha tido outro futuro completamente diferente.
É, completamente. Até porque lá está, um grande produto que nós somos é fruto da educação dos nossos pais, né? Óbvio. E, opa, sinceramente, aquela mãe irrita-me, porque, por amor de Deus.
Ela aparece sempre nas alturas mais inconvenientes.
É, não é? E só faz porcaria. Tipo, só faz porcaria. É impressionante, sério. Mas pronto, o que é que tu achaste do caso, diz-me? Achaste interessante? Tipo, eu fiquei bem a pensar.
Achei interessante. Acho que deu para ter várias teorias ao longo do caso. E acho que isso é fixe. Acho que ela não é culpada.
Eu também acho. Tipo,
acho quando... que é normal.
Por acaso não é por nada, mas eu aposto que tu vais sair daqui e tu vais continuar a pensar e vais começar a criar teorias.
Isso foi isso até quando vejo séries e filmes. E tipo, se eu reparar, desde o início que eu sempre mantive que era a mesma pessoa, estás a ver? Eu sempre deixei que era aquela pessoa. Tipo...
Yeah. Só que depois imagina, não é como também se tu fosses dizer, ai, é tudo um truque e nanana. Tipo, é uma criança também. Imagina, é normal
para mim, tava...
chorar e tudo mais, mas ao mesmo tempo tu ficas, epá, será que se está a fazer de vítima?
Então calma, se as duas se declararam como culpadas, porque é que uma é que foi presa? Para mim iam as duas.
Epá, no mínimo, acho que a Norma tipo, devia ter sido considerada cúmplice, não é? Porque ela estava lá. Segundo a versão dela, ela estava lá e ela também tem de perceber que se não denuncias o crime é porque és cúmplice. Lamento informar-te, pode não
é
ser.
É complicado que todos os pais dizem aos filhos que é tipo, tu és tanto ladrão, se ficares à porta, como se roubares.
Pois, é a vida, tipo, estás no carro. Ah, mas eu não roubei. Pois, mas olha, filho.
Epá, estavas com eles.
Yeah, isso é tipo o Charles Manson, não sei se conhece o caso. Mas, basicamente, quando lhe perguntaram, ah, cometeu os crimes? Ele, eu não. Tipo, ok, droguei um monte de adolescentes, convenci-os, tipo, disse-lhes para fazerem aquilo e pronto, depois mataram as pessoas. Mas eu não fiz nada.
Estavas lá, fizeste parte.
É tipo,
Sim, é
ok,
tipo...
talvez os tenha drogado, talvez os tenha convencido a fazer isso. Mas eu não fiz nada. Vocês viram-me a matar alguém? Não viram. Então pronto, acabou. Mas eu, por acaso, eu achei este caso mesmo interessante. E eu estava a ouvir aquilo. Eu estava a reagir. E depois eu fiquei a pensar sobre ele. Tipo, a pensar, Jane, é uma assassina, não deves ter pena. Mas ao mesmo tempo estás cheia de pena dela. E estás
E
tipo,
faz porque
não.
é uma criança.
Pois, exato. É que, ok, por pior que ela tenha feito... Não é? Ela continua a ser uma criança. E depois eu fiquei a pensar, será que os pais do Brian e do Martin teriam pena? Porque imagina, é o filho deles, né? Óbvio. Só que depois, tipo, é uma criança também. Então... Mas eu acho que provavelmente eles não teriam, né? Porque, pronto, é o filho, normal. Mas pronto, Matilde, foi um prazer ter-te aqui. Muito obrigada.
Adorei.
Ainda bem, quem sabe voltas para a próxima temporada. Deixar aqui a dica, pequena dica, quem sabe. Mas pronto, muito obrigada por terem assistido a este episódio e vejo-vos daqui a 2 semanas. Tchau!
Tchau, adeus!